Bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Você pode abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito. Estamos meditando sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Nas últimas mensagens, olhando para o trecho do capítulo 1, dos versículos 5 a 9, e caminhando por eles sem pressa, dado a sua importância. Antes de lermos os versículos 7 e 8, eu quero orar mais uma vez. Você pode curvar sua cabeça, vamos buscar o Senhor mais uma vez, já temos falado com Ele, mas eu queria fazer mais essa oração. Senhor Deus, neste momento queremos te conhecer mais por meio da tua revelação em Tito. Pai, ao pensarmos nos traços de um homem irrepreensível, todos nós, homens, mulheres, casados, solteiros, precisamos de coragem, de determinação para colocarmos em prática essas virtudes em nossas vidas. Temos meditado nesse trecho das Escrituras e a nossa oração é que o Senhor nos desperte a cada momento e hoje mais uma vez para sermos bons ouvintes da palavra, mas excelentes praticantes de sua vontade. Que o nosso entendimento frutifique numa vida que agrada ao Senhor e por isso oramos para que seja mais um dia de transformação profunda de vidas e edificação da sua igreja, começando por minha vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículos 7 e 8 de Tito 1, a palavra do Senhor nos diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. O apóstolo Paulo continua trazendo para nós algumas das características desejadas na vida daqueles que iriam liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E uma pergunta para a gente continuar sendo desafiados na reflexão é: o que a igreja precisa entender sobre o valor dessas qualificações para ser uma comunidade espiritual e ministerialmente aperfeiçoada? Porque o apóstolo Paulo, ele trata dessas questões de qualificações de um pastor de maneira tão direta, de maneira tão específica e com objetivos tão claros. Por que ele faz isso? Porque é tão importante pensarmos nessas qualidades para a liderança de uma igreja? Porque era importante para Tito ter isso em mente na hora de formar novos pastores? Quando olhamos para o versículo 5, Paulo diz que deixou Tito em Creta para que ele colocasse em ordem as coisas restantes e em cada cidade ele constituísse presbítero. E que estes homens fossem irrepreensíveis. E essa irrepreensibilidade teria alguns traços. O primeiro deles, envolvendo sua família, seu casamento. Homens que lideram suas famílias. O segundo traço, no seu caráter. Homens que lideram suas próprias vidas e é o trecho que estamos meditando e ainda vamos olhar agora pela manhã. E Deus permitindo, na próxima mensagem, o terceiro traço nessa concentração, homens apegados à palavra de Deus, onde sua vida e concentração no ministério é definida pela sua responsabilidade do ensino da palavra. O que temos visto nessas últimas mensagens é que se uma igreja em aperfeiçoamento é aprovada por Deus na escolha de homens biblicamente provados, então é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, Paulo diz no versículo 7. Nós não podemos abrir mão disso para a vida da igreja e de sua liderança. Aqueles que vão ministrar a palavra de Deus, eles precisam ser irrepreensíveis. No versículo 7, Paulo traça para nós um pouco do que significa essa irrepreensibilidade no caráter. Ele diz que a anatomia de um homem aprovado exibe um caráter pessoal controlado. Ele vai dizer assim: não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Paulo está nos dizendo que pastores precisam estar acima de qualquer repreensão no seu caráter e conduta, porque são despenseiros de Deus. Ele traz no versículo 7 e 8, 11 aspectos dessa conduta, desses traços. No versículo 7, como meditamos na última mensagem, ele fala de 5 traços negativos. Não seja arrogante, não seja irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de sorte da ganância. E agora no versículo 8, ele continua no mesmo assunto, mas ele vai colocar isso agora de uma perspectiva mais positiva, quando ele diz, por outro lado, não seja isso. Por outro lado, o que você tem que ser? E ele então vai nos trazer alguns novos traços de homens que precisam ser reconhecidamente aprovados por Deus. E o que eu quero, nesse sentido, pensar com os irmãos hoje de manhã e continuar pensando é que a anatomia de um homem aprovado exibe um caráter pessoal controlado. O versículo 7 vai mencionar de um caráter controlado e o versículo 8 de um caráter relacional equilibrado. E nesse sentido, nós vamos encontrar então alguns traços de alguém que tem um relacionamento saudável. Alguém que se relaciona bem com as pessoas. Alguém que sabe viver em comunidade e pode ser um exemplo a ser imitado dessa vida em comunidade. E no verso 8, o primeiro traço que o apóstolo Paulo menciona a nós é ser hospitaleiro. Homens aprovados são hospitaleiros. O termo que ele usa é um termo muito usado no Antigo e Novo Testamento. Muitas referências no Antigo e Novo Testamento. A ideia da palavra grega para o hospitaleiro, literalmente, poderia ser traduzido por alguém que é amante de estranhos ou estrangeiros. Literalmente, a ideia de filógenos seria essa: um amigo de estranhos, afeiçoado a um hóspede, alguém que é hospitaleiro. Ele faz uma referência e ele vai nos ajudar a entender que o pastor deve ser um exemplo de hospitalidade por pelo menos duas razões. A primeira delas é para demonstrar amor ao próximo, porque amor ao próximo é parte do grande mandamento. Mas junto com isso, para ele ensinar os salvos a fazerem o mesmo. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma série de mandamentos, ordem direta para o povo de Deus no que diz respeito à hospitalidade. Quando a gente lê a lei do Senhor, há ali orientações claras sobre a hospitalidade. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o princípio de hospitalidade era um princípio requerido de todos os salvos, para todos os salvos, como era requerido de todo hebreu no Antigo Testamento. A hospitalidade era uma característica, mas também uma ação comum no meio do povo de Deus. E deveria ser uma característica comum para aqueles que lideram a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém que sabe se relacionar com estranhos, sabe recebê-los, sabe cuidar deles. Alguém que tem um relacionamento aberto nesse sentido. Quando a Bíblia trata de hospitalidade e ela fala desse caráter esperado de um líder, ela está pensando numa hospitalidade como um atributo cristão que nós vamos encontrar mandamentos para qualquer salvo, por exemplo, em Romanos 12, 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, escrevendo para judeus e para gentios convertidos. Ele começa esse trecho lá no versículo 9, dizendo assim de Romanos 12, o amor seja sem hipocrisia. E ele vai começar a demonstrar como é um amor praticado não hipócrita. E uma das referências que ele faz é a prática de hospitalidade, compartilhando daquilo que temos com outros que precisam. Hospitalidade era algo tão comum como um atributo, um traço cristão, que quando Paulo orienta Tito para pastorear e resolver os problemas de algumas viúvas e de como cuidar das viúvas, em 1 Timóteo 5, versículos 9 e 10, Paulo vai dizendo assim, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido. Olha as características, porque eles precisavam cuidar de um grupo de viúvas lá na igreja, e Paulo tá, e eles estavam tendo de novo problema com essas viúvas, e Paulo vai ajudar Timóteo a resolver isso. E eu queria que você percebesse essas características. Vocês vão precisar cuidar de viúva, mas não é qualquer uma, não. A viúva mocinha lá de 30 anos, não, ela tem que ter mais de 60. Ela tem que ter sido fiel ao seu marido. Ela tem que ser bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, ter o seu lar aberto para receber e cuidar de pessoas, lavar os pés dos santos. Naquele contexto, eu vou usar aqui o termo pastores, missionários, em viagens, chegavam nas cidades e precisavam ser hospedados. E você se lembra que as ruas não eram calçadas e os calçados não eram fechados. E lavar os pés é uma referência de recebê-los e ajudá-los com isso. Socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Eu não vou esticar muito sobre a tarefa da viúva aqui, a gente pode conversar isso outra hora, mas ser hospitaleira era algo esperado das viúvas, por ser um atributo cristão, por ser algo que esperava-se dos seguidores de Jesus Cristo. Mas essa hospitalidade como um atributo cristão e que ajuda a gente a entender o valor do que Paulo está dizendo aqui, ela é mais do que receber um amigo para jantar. Ah, eu tenho a minha casa sempre aberta para os meus amigos. Jesus Cristo não concordaria muito com essa ideia. Olha o que Jesus diz em Lucas 14. Só um trechinho aqui, versículos 12 a 14. Então Jesus disse ao que o tinha convidado. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles também poderão, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Você só convida os seus amigos e aí um dia eles também te convidam e fica nessa retribuição. Porque você só está recebendo quem é igual a você. Um igual. Mas quando der um banquete, convide os pobres. Viu? Quando vocês deram um banquete, me convide. Os aleijados, pode ser também, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que Jesus está ensinando sobre hospitalidade que nos ajuda a aprofundar um pouco o interesse de Paulo nessa característica? De que o atributo cristão é de servir o outro. Mas servir o outro não é simplesmente o outro que eu conheço e gosto. mas servir o outro diferente. Servir o outro necessitado. E junto com isso, ter a sua vida à disposição de receber o outro. E há uma aplicação muito importante para nós aqui. Muito importante. Aquilo que é requerido de um pastor é requerido de todo cristão. Nossos lares deveriam estar abertos para servirmos o próximo. Nossos lares deveriam estar abertos para servirmos o próximo. Isso deveria ser simplesmente o fruto da vida espiritual de qualquer crente. Ter a sua casa aberta e a sua vida pronta para servir o próximo. Eu posso esticar nesse primeiro, essa primeira qualificação mais uma aplicação? Isso cabe muito para a nossa vida comunitária quando nos reunimos no domingo, por exemplo. Mencionei rapidamente isso na aula hoje de manhã. Se eu venho para a igreja como consumidor e só quero ser servido, eu não posso ser hospitaleiro desse jeito. Se eu chegar lá para estacionar o meu carro e não tiver lugar e eu ficar bravo com quem voluntariamente está lá servindo, eu não estou sendo cristão. Eu estou sendo só um carnal. Se eu chegar aqui e não tiver o melhor lugar para eu sentar e eu ficar bravo por causa disso, eu não estou sendo um cristão. Eu estou sendo só carnal. Mas se eu venho pronto para olhar para o outro e assim, ó, eu preciso que o outro fique melhor do que eu, considerar o outro superior a si mesmo, praticar Filipenses 2, 3 e 4. Eu estou sendo hospitaleiro. De não chegar e me acomodar e não me preocupar com o outro. Porque é um atributo cristão. Porque deveria ser natural para todos nós, porque é isso que Cristo faz e faria. Cristo nos recebe naturalmente e sempre nos recebeu assim. Então, essa primeira característica que Paulo chama a nossa atenção é uma característica onde ele vai apontar para o fato de que o pastor tem que ser um exemplo de hospitalidade e, em seguida, no segundo traço, ele vai dizer assim, amigo do bem. Homens aprovados são amantes do bem. Poderíamos dizer, são bondosos. A palavra que ele usa para descrever isso é alguém afeiçoado ao bem, um promotor da virtude, alguém que demonstra amor, é alguém que você olha para ele e diz, aquela é uma boa pessoa, e boa pessoa dessa perspectiva de saber praticar o bem. É um termo referente a gostar ao amar, e amar o que é bom. Alguém que ama bondade. Alguém que é virtuoso e disposto a fazer o que é correto. É um termo usado também numa referência a amar pessoas e coisas boas, a ser amigo nesse sentido. Há um exemplo do próprio apóstolo Paulo, que eu acho que nos cabe aqui de maneira importante. Porque Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele está lidando com uma série de dificuldades de uma igreja resistente, carnal, e que ele precisa exortá-la com firmeza. Paulo vai, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 11 a 14, ter que lidar com a dificuldade sem perder a bondade. Olha o que ele faz. Até agora, nós, apóstolos, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. A igreja estava negligenciando o cuidado com o apóstolo Paulo, no ponto dele ter dificuldade com a alimentação, com a hospedagem, com as suas viagens, até com roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa. Temos trabalhado arduamente com nossas próprias mãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão sendo injustos. Vocês não estão fazendo o que é certo conosco. não estão só falando mal de nós e rejeitando o nosso ensino, mas querem nos prejudicar. Um pastor certa feita me contou que tinha 3 famílias da igreja que não o queria mais lá no pastorado, e essas famílias combinaram de não dar mais dízimo para atrapalhar as finanças da igreja para o pastor ter que ir embora. Como você lida com isso? Sabe como Paulo lidou com esse tipo de situação? Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente, amigo do bem. Ele não venceu o mal com o mal, mas ele venceu o mal com o bem. Pessoas o perseguindo, pessoas rejeitando o seu ministério, pessoas querendo o seu mal, e ele ainda assim agindo com o bem. Ele diz, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Por causa do ministério. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas. Mas eu procuro adverti-los como a filhos amados. Eles estavam indo contra Paulo com o mal. Mas Paulo estava respondendo com bondade. E aí você pensa, pastor, se eu fizer desse jeito, eu serei um trouxa. É isso que o mundo pensa. É isso que uma mente carnal pensa. É isso que uma mente sem o Espírito Santo pensa. Se você pensa que vai ser um trouxa em agir bondosamente, você só está pensando como um incrédulo. Porque quem pensa como Cristo vai pensar desse jeito. Quando amaldiçoado, eu não retruco com o mesmo mal. Quando perseguido, eu não busco uma maneira carnal de reagir, mas eu faço como Cristo, porque Cristo foi amaldiçoado, Cristo foi perseguido, Cristo foi caluniado, Cristo foi assassinado. E ele agiu com bondade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Pessoalmente, não acho que seja fácil agir com bondade nessas horas. Se não mortificar o eu, com jejum, oração, ajoelhado no milho, não é uma coisa simples. Não foi simples para o apóstolo Paulo. Ele não era um homem fraco, um homem mole, sem personalidade. Ele era um homem forte, firme, mas ele decidiu imitar a Cristo, não o mundo, não os carnais. O segundo traço desse homem irrepreensível aqui, que tem relacionamento saudável, equilibrado, é que são homens amantes do bem. Homens aprovados são homens bondosos. Um homem separado por Deus para o ministério precisa amar pessoas e cercar-se de bondade, porque viver com pessoas não é um negócio simples. Homens aprovados têm sua bondade testada dentro de seus lares, no relacionamento com esposas e filhos. Tem sua bondade testada no relacionamento com outros familiares, com pessoas próximas e pessoas distantes o tempo inteiro. Por isso, homens aprovados são firmes quando necessário, mas sem perder a bondade. Paulo vai dizer logo a seguir no versículo 10, assim para Tito: é preciso, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los calar. Paulo está dizendo, Tito, você tem que ser firme no trato com esses falsos mestres. Mas ele não está dizendo para Tito ir lá e pegar eles pelo pescoço e esganar eles. Você tem que ser firme, como Jesus sempre foi firme e manso ao mesmo tempo. Na nossa carne, com a nossa personalidade, isso não vai funcionar. tem que ser pelo Espírito de Deus, para imitar o Espírito de Cristo. Ser guiado pelo Espírito de Deus com atos de bondade, Colossenses capítulo 3 diz, só é possível se primeiro nós mortificamos o nosso eu. Versículo 5 de Colossenses 3, fazei, pois, mortificar o vosso eu. Então, versículo 11 para frente, ajam, tenham atos de bondade, de misericórdia para com o próximo. Homens aprovados são amantes do bem, mesmo quando perseguidos. O terceiro traço que Paulo, então, demonstra na expectativa de encontrar homens irrepreensíveis é a sobriedade. Homens aprovados são serenos. O termo que ele usa para essa sobriedade, serenidade, um homem seguro de mente, autocontrolado, moderado quanto à sua opinião, paixão, um homem discreto, temperante, de mente sã, literalmente é o que o termo aponta. Esse termo refere-se a um homem que tem controle dos pensamentos, não permite contaminação com aquilo que é carnal, com aquilo que somente o faz agir precipitadamente, emocionalmente, de maneira destemperada. É muito interessante quando nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo, e eu vivo impressionado quando eu penso na postura de Jesus Cristo, porque ele foi testado o tempo inteiro, provocado o tempo inteiro, por aqueles que eram deliberadamente seus inimigos, mas também por aqueles que eram seus próprios seguidores. E nós encontramos o tempo inteiro Jesus Cristo, uma pessoa equilibrada, temperante, sóbria. De muitos exemplos, deixa eu te dar um exemplo disso, em Mateus 23, versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, alegam ter a mesma autoridade de Moisés, obedecem-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus está dizendo para os seus seguidores, todos esses líderes religiosos que nós temos, quando citam a lei corretamente, eles não mentem, porque é o que a Bíblia diz. Só que esses homens não praticam o que falam. Eles são hipócritas. Eles não praticam o que falam. Eles atam fardos pesados, os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E do versículo 5 em diante, o Senhor Jesus Cristo decreta como profeta, como Messias, uma série de juízos contra estes homens. Depois, se você ler lá, eles vão começar com os ais. Ai desse camarada por causa disso. Vai decretando os juízos contra eles. Jesus está sendo firme. Jesus está sendo direto contra a hipocrisia religiosa. Contra a mentira desses falsos mestres religiosos. E enquanto está fazendo isso, ele está demonstrando seu interesse em todos. E lá no verso 37, Jesus ainda vai dizer assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. João Batista tinha sido assassinado como um profeta de Deus. Mas olha o que Jesus diz. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus está num momento em que ele teve que ser muito firme, muito duro. O juízo dele, se você ler o trecho todo lá, é um juízo pesado. Mas você consegue ver a serenidade de Jesus enquanto faz isso? A sobriedade de Jesus enquanto faz isso? Ele não perde o foco, ele não perde o propósito, ele não perde a direção, ele não perde o controle emocional. Isso significa ser sóbrio. Homens aprovados são pessoas que têm traços de sabedoria em seus julgamentos. Um pastor é um modelo e deve ser um modelo de sobriedade, de mente sã. Sabe o que é interessante? Tito, no próprio, o apóstolo Paulo, no próprio texto a Tito, ele diz que isso não seria esperado apenas dos pastores. No capítulo 2, no versículo 7, ele vai dizer assim a Tito: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo estas boas obras. E do que ele está mencionando? Dessas características. Porque esse traço, ele vai ser exigido não só do pastor, mas de todos os crentes. Ele descreve uma virtude esperada dos homens mais velhos na igreja, das mulheres e dos jovens. Olha que interessante. Se Deus permitir, em algum momento a gente vai chegar nesse trecho. Tito 2, versículo 2. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito. A palavra sensatos aqui é a mesma palavra sóbrio usada no versículo 8. Sadios na fé, no amor e na perseverança. Essa sobriedade não deveria ser esperada só da liderança, mas que os homens mais velhos também pudessem ter o seu caráter desenvolvido. Mas isso não diz respeito só aos homens mais velhos. Porque no versículo 4 ele vai dizer assim: assim poderão orientar as mulheres mais jovens. Ele está falando das mulheres casadas. Qual é o ministério das mulheres casadas? As mulheres casadas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes. A palavra prudente é a mesma palavra que Paulo usa aqui no versículo 8. Serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Se Deus permitir, a gente vai chegar lá, falando da tarefa das mulheres casadas em gastar tempo investindo nas mulheres solteiras. A serem prudentes, puras, amarem seus maridos e filhos. Paulo não está dizendo que essa sobriedade e serenidade é um traço só de liderança, mas de cada pessoa na igreja. Jovens, solteiros, tem para vocês também. Versículo 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. A mesma palavra. É exigido de nós, pastores, esse traço, porque nós somos crentes. E Paulo quer que todo crente viva isso. Mas é exigido que todo salvo entenda que essas características deveriam ser buscadas, desenvolvidas e praticadas na vida cristã, porque é a vida de Cristo em nós. E ele continua. O quarto traço desse homem aprovado é que homens aprovados são adequados em seu proceder. Ele vai dizer no versículo 8 que eles sejam também justos. A ideia de adequado, correto. O termo refere-se a estar em conformidade com o que Deus requer. Ao padrão de Deus, à retidão de Deus, é essa ideia usada. Ele quer que compreendamos isso. E um exemplo que eu pensei foi de José, pai de Jesus. Quando o evangelista vai nos contar um pouco sobre José, naquele momento que ele tem que lidar com a gravidez da sua noiva. Ele não tinha tido contato físico com a sua noiva e agora a sua noiva está grávida. E era uma mulher confiável e de caráter. E aquilo não foi nada simples para José. Um rapaz, esperando o casamento, amava Maria, e de repente ela vem com essa conversa. Quando o narrador está contando desse momento para nós, ele diz assim: mas José, o seu esposo, a palavra foi traduzida para o português esposo aqui, que era o termo noivo lá. Sendo justo, o mesmo termo, e não querendo infamar, algumas traduções trazem por difamar Maria, resolveu deixá-la secretamente. Sendo justo, ele não tinha todas as informações, mas ele tinha uma fé suficiente que o tornava adequado no seu proceder. Em vez de fazer um barraco, porque barraco não é coisa de crente. Quem faz barraco não é crente. Não no sentido de testemunho. Crente não é barraqueiro. Barraqueiro é incrédulo. Que sai brigando, gritando, tacando coisa por aí, isso é coisa de incrédulo. Não é coisa de crente. Um seguidor de Jesus Cristo não é barraqueiro. Em vez de José armar o maior barraco, expor Maria, por ser justo, não querendo infamá-la, ele teve um procedimento adequado para entender tudo e tomar as decisões certas. Ele não foi movido pela emoção, mas por uma forma correta de pensar. Homens aprovados são pessoas que vivem em conformidade com a vontade de Deus. Um pastor é alguém que tem traços que preenche o padrão de Deus. E o padrão de Deus é elevado. E o padrão de Deus tem que ser aprovado por Deus e não pela sociedade. Porque a nossa sociedade e a sociedade evangélica do nosso país, a cada nova semana, diminui mais o padrão de Deus. Mas por Deus não mudar, o padrão dele não pode cair. Voltando para a segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: contudo, quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Deus é quem aprova. Quando um pastor é aprovado por Deus, a igreja vai percebendo que ele é adequado em seu proceder. Eu quero aplicar isso de duas maneiras antes de seguir. A primeira delas é que o próprio apóstolo Paulo entendia que ninguém é perfeito. Você não vai encontrar uma pessoa que está 100% vivendo tudo isso, porque estamos todos num processo de santificação, no sentido de continuarmos mortificando o eu para sermos transformados em Cristo. Mas o compromisso tem que ser perfeito. A busca por essas virtudes tem que ser perfeita. E a experiência de aprender e, quando errar, se arrepender, abandonar e continuar, tem que ser perfeita. O que significa que qualquer um de nós, se temos falhado em algum desses traços, nós podemos hoje parar e dizer: Deus, eu não tenho sido equilibrado. Eu não tenho sido um amigo do bem. Eu não tenho sido justo no meu proceder. E isso é pecado, e eu quero corrigir isso na minha vida. Quando a gente continua, o quinto traço que o apóstolo Paulo demonstra a Tito: Tito, quando você for buscar homens para liderar a igreja, encontrem homens com esses traços. Ele vai falar que homens aprovados são homens consagrados. Ele usa o termo piedoso na tradução da Ara, mas não é a palavra habitual que nós temos para piedoso ou piedade no Novo Testamento. Ele usa um outro termo, que pode ser traduzido por propriamente justo, por um caráter intrínseco àquilo que é divino, uma denotação de consagração formal. Um termo que é menos usado no Novo Testamento. A nossa, em português, a palavra piedade, nós temos um outro termo que é muito usado. Aqui é uma palavra diferente, porque ela tem uma direção um pouco mais em demonstrar para a gente que o justo e o santo formam uma unidade. Porque justiça não é uma mera virtude humana, mas ela vem da santidade de Deus. Paulo emprega essa combinação de justo e santo em 1 Tessalonicenses 2:10. Procedemos de modo piedoso e justo e irrepreensível em relação a vós. O que ele está querendo demonstrar para nós com esses traços é que homens aprovados vivem consagrados ao Senhor. Ou seja, um pastor é alguém que vive consagrado ao seu Senhor. Ele é alguém que cumpre seu dever para com Deus. É aquilo que em 2 Timóteo 4,4, quando Paulo usa a referência de um soldado na metáfora lá para um ministério, ele vai dizer: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo, nesse trecho, vai usar a referência do soldado, do agricultor, quando ele está falando desse ministério. Ele fala de um foco, de uma consagração, de ser separado para o exercício do ministério. Homens aprovados, eles têm um coração consagrado. Um pastor chamado Basil Manley, que viveu no século XIX, foi um dos fundadores do Seminário Batista do Sul, fundado lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele vai dizer assim sobre essa referência: é quase desnecessário dizer que a piedade é essencial. Nenhuma quantidade de talento, nem amplitude de educação, nem aparente brilho de fervor devem ser admissão no ministério de alguém cuja piedade não temos razões para duvidar ou que não tem meios de avaliar uma santidade consistente, ativa e comum. Ele escreve ainda: um ministro sem piedade está tão horrivelmente fora de lugar quanto um esqueleto assustador no púlpito segurando uma tocha em sua mão. Ele diz: um homem sem caráter e consagração não pode assumir a responsabilidade do ensino da palavra de Deus. Não tem sentido. Esse pastor fez parte de um grupo de teólogos que contribuíram com a formação do Seminário Batista lá nos Estados Unidos. Homens aprovados são consagrados. Eles têm uma concentração em amar e representar Jesus Cristo mais do que qualquer outra coisa no mundo. E o sexto e último traço citado pelo apóstolo Paulo no verso 8, que tenha domínio de si. Homens aprovados são homens consagrados. Ele repete um pouco do que ele já tinha dito no versículo 7. Porque no verso 7 ele diz: não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso. Está falando de pessoas controladas. Ele usa um termo que tem essa ideia de que ele é forte em uma coisa, ele tem domínio, ele é autocontrolado, ele é temperante. Uma referência a alguém disciplinado. Alguém que sabe o que tem que fazer e faz. De novo, são referências muito próximas. O piedoso, o justo, o temperante, o não violento, o que tem domínio próprio. Um outro exemplo que me veio à mente enquanto estava meditando nessas características foi José do Egito. Vendido injustamente como escravo, largado injustamente na prisão, tendo que ter fugido da mulher do seu chefe, depois ser caluniado, sofreu muitas injustiças. E passou por essas experiências porque os seus irmãos, com inveja, o venderam como escravo para o Egito. José se tornou o grande governador do Egito, administrou muitos anos de uma grande seca, até que ele se deparou com os próprios irmãos que vieram buscar comida no Egito. E era a hora da vingança. Mas ele já tinha lido Romanos 12, que diz que a vingança pertence ao Senhor. E ele não se vingou dos seus irmãos. Pelo contrário, trouxe o resto da família para ele próprio cuidar. Aí o Jacó morre. O que que os irmãos dele pensaram? Agora ele vai se vingar. Os irmãos dele eram carnais. Ele não. Em Gênesis 50, o texto vai dizer assim, versículo 15: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Josué não era do mimimi. Ele tinha sofrido um mal real por irmãos maus. sofrido por anos, tendo sido vendido com cerca de 17 anos para viver numa terra estranha, como escravo. Foi preso injustamente, largado lá. Agora ele tem os seus irmãos e os irmãos, com o peso da culpa, pensaram, agora que o nosso pai morreu, José vai se vingar. Eu não vou ler todo o trecho aqui, depois você pode ler. Os irmãos tramam de novo contra José. Quando ele recebe o recado, ele chora. Porque o coração dele não era como dos irmãos. Não era mal, ele era amigo do bem. E aí no verso 18, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Verso 20. Se você não tem o verso 20 grifado na sua Bíblia, pega a caneta e grifa. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A convicção num Deus bom e soberano fez José suportar tudo aquilo porque ele tinha um caráter aprovado. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Homens aprovados são amigos do bem, são controlados, são justos, são piedosos. Homens aprovados são perseguidos, injustiçados. Pessoas más que amam Satanás vão persegui-los. Mas eles podem ainda reagir como Jesus sempre reagiu. Homens aprovados vivem controlados. E eles precisam disso porque constantemente serão atacados. Um pastor deve ter o controle de sua vida. Ele não pode ser frágil. Ele não pode ser dessa geração mimimi. Ele não vai suportar. Há alguns registros de que hoje nos Estados Unidos, por mês, há cerca de 1.500 pastores abandonando o ministério. É porque a quantidade de igrejas lá é um negócio absurdo, ainda é. Aqui no Brasil, só no último mês, no contato que eu tive com grupos de pastores em duas experiências diferentes, três deles compartilharam que querem deixar um ministério. Um deles disse, eu só não saí ainda porque se eu sair a igreja fecha. Porque era uma igreja muito pequenininha. Não pode ser frágil. Porque o ministério não é simples. Esse nosso privilégio, pregar com ar-condicionado, carpetinho, microfonezinho, isso aqui é privilégio, minha gente. Não acha que o ministério é o que a rede social mostra. Nesse domingo, a maioria dos pastores no Brasil não tem condição estrutural nenhuma para realizar o ministério que vão realizar e ainda assim vão fazê-lo. Eu tive há duas semanas atrás em Arapiraca, no interior de Alagoas, com um grupo de pastores. Pastoreando cidadezinhas pequenininhas, com igrejas menores ainda, tendo que trabalhar para ter um recurso mínimo de sustento para a família e poder manter o ministério. Essa é a realidade do ministério, da maioria. Não pode ser frágil, porque senão não aguenta as intempéries. Precisa ter domínio. O pastor deve ser controlado para lidar com as muitas situações negativas provocadas por aqueles que não amam Jesus. E eu tenho pouco receio dos incrédulos, mas muito dos que não amam Jesus e frequentam a igreja. Até hoje eu não conheci uma igreja fechada por incrédulo, mas já conheci várias que se dividiram por causa de pessoas dentro da igreja que não amam Jesus. Homens aprovados são controlados, precisam, porque a vida não é fácil. Quero concluir a mensagem dessa manhã. Entendendo com os irmãos de que a anatomia de um homem aprovado exibe um caráter relacional equilibrado. Homens aprovados são relacionais. A pergunta que eu fiz no começo foi: o que a igreja precisa entender sobre o valor dessas qualificações para ser uma comunidade espiritual e ministerialmente aperfeiçoada? Lembrando que no versículo 5, Paulo diz assim a Tito: por essa causa eu te deixei em Creta, para você colocar em ordem as coisas restantes e constituir os presbíteros. Era uma igreja em formação, em aperfeiçoamento. Qual é a importância disso para a nossa igreja em aperfeiçoamento hoje? Para o TBB, para a sua vida e para a minha vida. As qualificações de um homem aprovado não são um fim em si mesmo. Elas servem ao propósito divino de edificar um povo exclusivamente seu. Paulo não dá uma lista de características para traçar a proibição ou a aprovação simplesmente. Mas o que ele está fazendo é chamar a nossa atenção de que a igreja de Jesus Cristo e não nossa. E de que nós que somos líderes dessa igreja, nós não somos donos da igreja, ela não nos pertence. Nós somos apenas despenseiros de Deus, mordomos, servos. A igreja pertence a Jesus Cristo. Quem morreu por essa noiva foi Jesus e não nós, pastores. Quem deu a sua vida por essa igreja foi Jesus e não nós. Então as qualificações não são um fim em si mesmas. Elas apenas servem para destacar o propósito de Deus em ter uma igreja edificada, saudável, forte espiritualmente, forte ministerialmente. Uma segunda razão do valor dessas qualificações é que um homem aprovado por Deus não pode guiar a igreja de Cristo sem controlar a si mesmo em primeiro lugar. Pode ser uma pessoa descontrolada. Pode ser uma pessoa que não se relaciona. Eu não sei se hoje ainda existe. Bom, agora existe. Voltou a existir. Mas no passado, que eu falo, umas 6, 7 décadas atrás, algumas grandes igrejas, as nossas portas aqui são fake, tá bom? Elas não levam para lugar nenhum, principalmente essa. Mas nas igrejas, algumas dessas portas saíam pelo corredor do fundo da igreja e o pastor presidente, aquele em que tem a cadeira de rei no meio, sabe? Várias cadeiras, mas tem uma diferente. A cadeira do rei. Não é a de Jesus, é a do pastor presidente. Ai de Jesus se sentar naquela cadeira, porque aquela cadeira é a mais desejada por todos os homens da igreja, mas é a do pastor presidente. Esse homem entrava, vários deles fizeram isso por muitas décadas. Pelo fundo, entravam no palco, se sentavam no seu trono. Depois de pregar, a hora que acabava o culto, eles saíam assim. Isso tinha acabado por um tempo, mas agora, os caras chegam com segurança para ninguém se aproximar. Sentam nos seus tronos reais. E quando acaba, sai com segurança. Alguém só pode se aproximar com permissão. Nós estamos vivendo dias, queridos, em que nesse tipo de lugar chamado igreja, tem ala VIP para os famosos. Sabe qual foi o nome do arquiteto para ala VIP dos famosos? Satanás. Porque isso não é a igreja de Jesus Cristo. Um homem aprovado por Deus, ele não pode guiar a igreja sem ter controle de si mesmo e sem se relacionar com os outros. Uma aplicação final, junto com essas duas, é que a igreja de Cristo, não só nós pastores, deve amar essas virtudes e buscar vivê-las como um compromisso que glorifica o nome de Deus. Deus quer isso de nós porque ele quer isso de todos e precisa que alguém vá ensinando cada um nesse processo. Por isso, a qualidade da liderança que formamos determina, em muitos sentidos, o tipo de igreja que nos tornamos. A qualidade de liderança que formamos determina, em muitos sentidos, o tipo de igreja que nos tornamos. Não podemos abrir mão do padrão de Deus, por mais elevado que ele seja. Isso é bem sério. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela é aprovada por Deus na escolha de líderes biblicamente provados e aprovados. E eu termino com aquelas aplicações que temos feito. Deus quer isso de nós que já estamos no ministério. Mas Deus quer isso de cada um. São qualidades, traços de um crente. Mas Deus quer que cada homem, ao desenvolver esses traços, possa fazê-lo de tal forma que, se Deus quiser usá-lo no ministério, quando ele for chamado para isso, reconhecido para isso, ele já tem esses traços todos testemunhado, vivido, experimentado. Deus quer que nós ensinemos os nossos filhos a crescerem com esses traços. Porque a igreja pela qual Jesus morreu, ela é santa. A igreja pela qual Jesus morreu é santa. E por ser santa, ela tem que ter um caráter totalmente diferente daquilo que encontra no mundo, daquele que se encontra no mundo. Porque ela tem um caráter de Cristo. Por isso que essas qualidades são importantes. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque somos inapropriados por causa dos nossos pecados, das nossas limitações. Mas quando Cristo pagou pelos nossos pecados, ele nos deu todos os recursos espirituais para nos adequarmos ao seu padrão de santidade. Ele venceu o pecado, teu Espírito nos guia, nos ilumina. Nós não precisamos ser controlados pelos desejos carnais. Nós temos a comunidade dos santos para nos estimular ao amor e às boas obras. Nós temos a oração que nos permite a aproximação ao teu trono de graça e misericórdia. Ou seja, tudo o que precisamos para viver essa vida em santidade, o Senhor já nos deu. Possamos nos arrepender de nossos pecados, buscarmos uma consciência limpa diante do Senhor e temos um compromisso diário de sermos essas pessoas aprovadas por Ti, aceitas pelo Senhor. Olha com graça sobre nós. Que a Tua palavra continue nos guiando e influenciando. Continua, Senhor, edificando esta igreja. Nós precisamos de Ti. Do Teu amor, da Tua direção, da Tua sabedoria. Para todos os dias, conhecermos e praticarmos a Tua vontade. No nome de Jesus que oramos. Amém.